Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quero aproveitar essa oportunidade do tempo da liderança partidária para destacar o esforço do nosso país para ampliar o espaço de debate sobre o desenvolvimento. Há poucos dias estivemos reunidos com a presidente Dilma Rousseff, as nossas bancadas conjuntas PSB, PCdoB e PSB, num bom debate político, um almoço com a presidenta, mas uma discussão voltada para os interesses maiores do nosso país. Ali, todas as questões relevantes foram pinçadas por um ou outro senador. Ali discutimos a importância do novo Código Florestal. Ali discutimos a questão das decisões do Supremo em relação ao ICMS. Ali levantamos as ideias relativas ao novo Fundo de Participação dos Estados, que vamos ter que tratar cada estado dando uma opinião sincera sobre este fundo tão importante para os estados. Hoje trata-se de um fundo que contribui imensamente com o estado do Ceará, estado que represento nesta casa, mas sei que o mesmo vale para um conjunto grande de estados brasileiros. Este fundo, muitas vezes, é a principal sustentação de alguns estados federados que ainda não alcançaram um grau de desenvolvimento razoável, que a sua economia, a sua atividade possa sustentar todas as necessidades da população. Mas, sobretudo, nós, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, buscamos discutir algo que é primordial para nós: como trabalhar em conjunto as forças que estão apoiando o governo, mas pensando sempre na nação brasileira, o que significa diálogo permanente com os que estão na oposição. Porque sem isso, você não sustenta nenhum projeto com maior fôlego para o nosso país. Sem esse diálogo, sem esse debate, com ideias que muitas vezes aparecem como muito distantes, distintas, longe do que nós pensamos, mas ao sentar à mesa, você pode fazer aproximações muito importantes em ideias que ajudem a construção do projeto nacional. Temos batido em uma tecla que muitos olham para ela e dizem: mas vocês insistem muito no desenvolvimento, vocês insistem muito na questão da produção, que é preciso produzir mais, que é preciso responder mais às nossas necessidades imediatas do povo, de se alimentar, de educação, de saúde. E nós temos nos apresentado, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, como um país em condições de dar uma largada grande, de dar um salto maior, de que a nossa economia deixe de crescer em espasmos. Como crescer de forma mais sustentável num longo curso, num espaço maior? Nós temos as condições. Hoje posso dizer: melhores as condições políticas, uma base de apoio maior para a presidente Dilma, que lhe permite fazer mudanças mais profundas na economia brasileira. E esse foi um dos questionamentos colocado na mesa com a presidenta. E o seu sentimento, colocado para todos nós, é de que esse problema macroeconômico nosso, que aparece como um gargalo, que deixa o Brasil nessa situação de de mesmo com já mudança. Hoje ouvimos o ministro Tombini, presidente do Banco Central, já olha o país com a ideia de que atingir o centro chamado da meta de inflação é algo muito significativo, muito importante, mas o país precisa crescer, precisa se desenvolver e precisa manter programa de distribuição da riqueza no nosso país. Já é uma mudança que olha para o mercado de trabalho, que olha para a geração de emprego, e isso é mais significativo, muitas vezes, embora emergencialmente não seja, do que os programas sociais, porque esse é a emergência. Mas a carteira assinada, o salário no bolso do trabalhador que vai na empresa, que tira dali o seu sustento, isso é significativo. E essa mudança de pensamento, ela tem repercussão futura. Qual é a repercussão futura? É nós alcançarmos taxas de juros chamadas pela presidenta de decentes, nos marcos das taxas de juros internacionais. Veja a economia do mundo, mesmo diante da crise, qual foi a prática dos BRICS, nossos parceiros em grandes movimentações políticas no cenário econômico mundial. Todos, descontado a inflação, estão com taxas praticamente negativas de juros, da sua taxa central que baliza a economia. Todos estão com taxas negativas. O único com taxas escandalosas ainda se mantém o Brasil. Isso tem impacto, porque essas taxas escandalosas levam o país a cada vez, não só como investimento direto, mas captando recursos em moeda lá fora, porque a nossa taxa de câmbio é impactada por essa medida de juros. Essa taxa de câmbio favorece você pegar dinheiro lá fora, depois remunerar esse dinheiro aqui dentro, vantajosamente, escandalosamente. Então, essa mudança de pensamento que eu começo a ouvir do presidente do Banco Central e também a determinação da presidente, podem sim criar as condições para que o nosso país estabeleça um período largo de crescimento efetivamente sustentado, que permita mais tranquilidade à nossa economia, que permita, por exemplo, que o chamado agronegócio brasileiro não continue só vendendo grão de soja para o exterior, mas que crie uma massa crítica capaz de dizer: nós precisamos beneficiar esse produto aqui e vender um produto industrializado. Que a gente possa continuar crescendo na nossa produção de alimentos, mesmo diminuindo a área plantada. As condições da ciência nos permitem isso, minha cara Vanessa Graziottin, a senhora que acompanhou todo o debate na Comissão de Assuntos Econômicos, quem concede uma parte.
Muito obrigada, senador Inácio Arruda, líder aqui nessa casa de meu partido, PCdoB. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. De fato, o que Vossa Excelência relata são questões importantes para o Brasil. Na reunião recente que tivemos com a presidente, ela disse do seu desejo, da sua expectativa em fazer com que o Brasil, em colocar o Brasil, no que diz respeito às taxas oficiais de juros praticadas no Brasil, colocar o nosso país num patamar internacional. Nós tivemos a oportunidade hoje, e eu aqui, de dizer isso ao presidente do Banco Central, Dr. Tombini, dizer isso a ele. Porque não basta dizer que o Brasil é o líder, é o campeão em taxas de juros no mundo. É preciso que a população promova mais indignação, e não só a população, o parlamento brasileiro. E nesse aspecto eu quero cumprimentar o deputado Armando Monteiro, que aqui está, que até recentemente presidia a Confederação da Indústria do nosso país. E fez também um pronunciamento que foi nesse mesmo eixo, nesse mesmo sentido. Porque o Brasil precisa desenvolver-se em patamares superiores ao que desenvolve hoje. Porque a taxa de juros elevada, isso significa uma transferência descabida e injustificada de recursos públicos para o capital financeiro privado. Então, Vossa Excelência tem razão. E questionamos a ele até quando vai, até quando, quando é que nós vamos inverter esta lógica no Brasil. E ele disse que em breve, a partir do momento em que a economia esteja estabilizada, as coisas mudarão. E nós estamos aqui não apenas aguardando pela mudança, mas precisamos ajudar para que a mudança efetivamente ocorra, porque não dá mais. É superávit na ordem de 4% do PIB. Já se alcançou 55% da meta estabelecida de superávit para esse ano de 2011. E para que esse superávit? Para cobrir as despesas de serviço da dívida pública brasileira, da dívida brasileira. Então, Vossa Excelência, cumprimento, tem razão, o nosso partido tem uma opinião muito clara. Nós temos o entendimento, e Vossa Excelência coloca, que o desenvolvimento virá a partir do momento em que houver terreno fértil. E o terreno fértil significa uma taxa de juros compatível com aquilo que se aplica no mundo inteiro, no mundo inteiro. Parabéns, senador Inácio.
Que agradeço o pronunciamento, Vossa Excelência. Senador Armando Monteiro, senador que tem um compromisso fortíssimo com o desenvolvimento do nosso país. Vossa Excelência acompanhou há poucos dias uma solenidade lá no estado do Ceará sobre que é a indústria reunida lá no estado do Ceará e que o nosso estado fez um esforço. Além, nós podemos dizer, ali é mais à vontade, porque você fazer um investimento de 3 bilhões no Ceará com recursos nossos lá do Ceará, não é algo fácil. Então, ao mesmo tempo que você faz um esforço gigantesco, você tem uma taxa de juros que consome essa capacidade. Então, eu me alinho também com o pensamento de Vossa Excelência. Senador Dornelles também foi no mesmo sentido, tratando da questão do endividamento privado. O endividamento privado, captando lá fora, que vai ficando relativamente perigoso. Meu caro senador Lindbergh Farias, a quem dou a parte.
Senador Inácio Arruda, eu quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência e devo lembrar que hoje recebemos o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e eu falava que talvez o maior acerto do governo tenha sido resistir à pressão dos três primeiros meses. Porque o discurso aqui nesse plenário era descontrole inflacionário. E veja bem, senador Inácio Arruda, o que é que alguns pediam, o que é que alguns setores do mercado pediam? Um choque na taxa de juros, um choque na taxa Selic. O Banco Central, com firmeza e moderação, tirou a busca do centro da meta de 2011 para 2012. Isso permitiu que nós conseguimos juntar tanto a luta pela estabilidade monetária, mas também com uma luta pelo crescimento econômico. E os números da inflação desse mês, essa semana saiu o IPC-S, o IPC semanal. Em quatro capitais do país, nós já estamos apontando deflação. Então, o governo e o Banco Central conseguiu fazer isso sem derrubar a economia. Conseguiu sustentar aquela pressão, aquela histeria daqueles três primeiros meses. De forma que eu quero parabenizar o vosso pronunciamento. Nós temos que baixar as taxas de juros nesse país, a taxa Selic, mas eu queria lembrar isso, que a pressão era para um choque de juros, a pressão era para uma pancada na taxa Selic, e teve firmeza a presidenta Dilma e firmeza o Banco Central.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, a senadora Kátia. Faça a justificativa. Eu dou a parte para você fazer a justificativa, eu estou ficando cansado. Obrigada. De ver a perreada querendo justificar.
Obrigada,
o voto.
Senador. Gostaria, senhor presidente, de justificar a minha votação anterior. Votei sim. Obrigada.
Não.
Parabéns pelo.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Meu caro senador Randolph, que sabe do que significa impacto de taxa de juros no desenvolvimento da nossa região norte do Brasil, a quem concedo a parte.
Senador Inácio, Vossa Excelência toca no seu pronunciamento num conjunto de temas que são fundamentais para os rumos econômicos do Brasil. E no início do pronunciamento eu quero destacar que Vossa Excelência suscitou um debate que é o debate do momento. Nós tivemos há pouco tempo uma reunião dos governadores da Amazônia e do Nordeste com o presidente Sarney. Está sendo pautado aqui o debate, o controverso debate sobre os royalties do petróleo. Eu acho que esse é um debate importante para ser travado aqui no Senado, no Congresso, é um debate da federação. Mas tem três matérias que nós estamos debatendo que considero fundamentais para a política fiscal e para o nosso pacto federativo. Uma, Vossa Excelência falou, que é a matéria do FPE, objeto de um projeto de lei complementar de minha autoria, outro de autoria da senadora Vanessa, que tramitam aqui. O projeto do FPE, de autoria também do senador Romero Jucá, que tramitam aqui. O projeto do FPE, da nova repartição, em virtude da decisão do STF sobre a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 62.89, é uma imposição para o Parlamento Brasileiro. Nós temos que resolvê-la até julho do ano que vem. Junto com isso, tem o debate que não podemos fugir dos royalties do petróleo. E junto com isso, temos o debate continuado da guerra fiscal. Uma sugestão, senador Inácio, nesses três projetos, tem estados que ganham, tem estados que perdem. Talvez a melhor condução a ser dada para esse tema fosse não somente por nós, mas pelo governo federal, pela presidente Dilma. Para nós, conseguimos equalizar esses três projetos, alguns estados vão ganhar em uns e vão perder em outros. Mas, se nós conseguirmos construir uma equação do debate desses três projetos, nós conseguiremos ter uma alternativa para o nosso pacto federativo. No mais, senador Inácio, Vossa Excelência, ao tocar na questão da taxa de juros, toca num dos problemas centrais da nossa política econômica atual. Lembremos que a atual política econômica, que é a mesma política econômica baseada num tripé: superávit primário, taxas de juros, meta de inflação. Esta política econômica, de opção ortodoxa, desde o advento do Plano Real, no meu entender, cumpriu um papel importante de estabilização monetária. Só que nós temos uma necessidade para o Brasil da próxima década, que é a necessidade do crescimento econômico. Os mesmos defensores dessa ortodoxia econômica argumentam hoje na manutenção desse tripé. E argumentam que o problema fundamental do Brasil é da infraestrutura, do investimento em infraestrutura. Quero dizer, senador Inácio, que concordo com essa premissa. O problema é da infraestrutura. Só que eu tenho um diagnóstico diferente. A ortodoxia econômica argumenta que a solução é diminuir a capacidade de investimento do Estado. E creio que tenho acordo com Vossa Excelência, argumentamos que a solução não é diminuir a capacidade de investimento do Estado, e sim diminuirmos o superávit primário da dívida pública, que consome 44% do orçamento brasileiro. Está na hora, senador Inácio, até em nome do que o senador Itamar falava aqui, que ele também falava disso, criticando as taxas de juros. Está na hora de nós transitarmos dessa ortodoxia, que teve um mérito, reconheçamos, a estabilidade monetária para necessidade do Brasil dos próximos anos, necessidade de crescimento econômico, e ela não poderá ocorrer com a manutenção da ortodoxia desse tripé que aqui citamos.
Agradeço, ilustrada parte de Vossa Excelência. Nós, digamos assim, pela necessidade, essa necessidade especialíssima de fazer a integração maior e mais eficaz do nosso país. Como desenvolver essa vasta e riquíssima região norte do Brasil? Desenvolvê-la efetivamente. Nós temos que ter prosperidade nessa região, com sustentabilidade. A mesma coisa no Nordeste brasileiro, no nosso Centro-Oeste, com maior eficácia. A região nossa do Nordeste tem 30% da população, praticamente, mas não conseguiu dar alavancagem que atenda às necessidades da população que aí reside. Ceará, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe, Paraíba, essa região imensa, Rio Grande do Norte, boa, com gente capaz, ela também perde significativamente com a manutenção de taxas elevadas de juros e pagamentos que superam os 200 bilhões de reais que foi o que nós pagamos o ano passado, só de juros. Tivemos que fazer ainda a rolagem dessa dívida. Não é que o compromisso, a diferença PIB-dívida, que caiu, e é muito importante que ela tenha tido quedas significativas, importantes para o nosso país. Mas é preciso encontrar mecanismos que facilitem o nosso desenvolvimento. Juros elevados atrofiam o nosso desenvolvimento, beneficiam pouquíssimos. É isso que ainda estamos assistindo no Brasil, essa mudança, e quero dizer que o discurso de Tombini, que combina com o discurso de Dilma, é um discurso efetivamente, senhor presidente, mais favorável a que a gente tenha lá no nosso Piauí, Ceará e Maranhão mais desenvolvimento. Muito obrigado.